Livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, por favor. Deixa, nós vamos usar bastante aí, ó, a Bíblia no telão hoje, viu? Deixa aí. Daniel, capítulo 1, nós vamos ler o 8 e o 9. Quem encontrou, diga amém. Quem veio para ouvir a palavra, diga amém. Quem veio para bater papo, diga aleluia. Todo mundo veio para ouvir a palavra. Glória a Deus por isso. Então vamos ler? Olha o que diz a palavra do Senhor. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Diga amém pela palavra. O 8 novamente. E Daniel propôs no seu coração, em outras versões está aí, Daniel decidiu. Repita comigo, Daniel. Não, gente, fala forte aí, fala forte. Quando assim, quando o culto tem um pouquinho menos de gente, parece que as pessoas ficam mais caladinhas. Coloca para fora, para ficar assim, parecendo que tem 1000 pessoas dentro da igreja. Fala assim, Daniel decidiu. Decidiu no seu coração. Não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Diga amém pela palavra de Deus. Olha a mão no coração e fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pessoal, acho que não sobrou. Vou colocar uma aguinha aqui para mim, por favor. Queridos, nunca, preste atenção na palavra, nunca na história da igreja, preste atenção que essa mensagem é forte, nunca na história da igreja, ou até na história da humanidade, melhor dizendo, na história da humanidade, se precisou de uma igreja, de um povo de decisão, de um povo de atitude, de gente que decide para valer o que quer. Nunca. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão se tornando levianas demais. As pessoas estão sem firmeza em muitas coisas. Pode observar. As pessoas estão quebrando alianças por nada. A aliança do casamento, que era algo tão profundo, hoje não tem mais o valor que tinha antigamente. As pessoas quebram a aliança do casamento por qualquer coisa. Muitas pessoas começam a trabalhar numa empresa, aí você diz, agora vai emplacar, agora esse camarada vai chegar a ser um gerente, vai crescer dentro da empresa, de repente 6 meses ela já saiu da empresa. Quebra de alianças em todas as áreas. Um tempo onde as pessoas não têm mais firmeza naquilo que acreditam, naquilo que defendem. Então nós, mais do que nunca, precisamos, no tempo em que nós vivemos, sermos determinados naquilo que cremos e naquilo que decidimos para a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos aqui com pessoas que decidiram. Pessoas que estão aqui para passar pelas águas do batismo, porque decidiram o quê? Servir ao Senhor. Decidiram morrer para si mesmo, para suas próprias vontades, para os seus próprios desejos. E decidiram firmemente servir ao Senhor. Daniel, embora fosse um jovem nessa ocasião, foi um jovem, um homem que sabia o que é decidir firmemente. Ele era um jovem
determinado. E o texto vai dizer que ele propôs no seu coração, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Ele decidiu no seu coração não se contaminar. Essa questão de decidir é algo tão importante na nossa vida, escute isso aqui, que não se aplica apenas no âmbito ou no contexto evangélico, cristão, não. É uma coisa também de berço. Eu dei um exemplo aqui hoje de manhã e já dei várias vezes. Meu pai está aqui e sabe disso. Me ensinou o caminho do Senhor, me ensinou o que era certo, o que era errado. Embora na minha juventude eu não estava na igreja, eu não era crente, eu estava no mundo, mas eu havia decidido no meu coração uma coisa. Eu disse: eu nunca na minha vida vou usar drogas. Eu nunca na minha vida vou experimentar uma droga. Eu decidi isso desde menino. E eu tive várias oportunidades. Fui criado dentro do Conjunto Felicidade, jogando futebol com a turma aí. E nos vestiários todo mundo, 90% usava drogas. Eles usavam e me ofereciam. Dizia: Adriano, vem cá, ó, dá uma aqui que você vai ficar fera, você vai correr muito. Eu falei: rapaz, eu já corro tanto que eu corro. Se eu usasse essa coisa aí, então eu ia voar, não ia correr não. Mas não precisa não, pode deixar. Me oferecia dentro do vestiário e eu nunca aceitei. Eu não estava na igreja, irmão. Eu não participava dos cultos. Eu não ouvia a palavra igual vocês ouvem. Eu estava no mundo. Gostava de outras coisas do mundo. Fazia outras coisas. Mas eu decidi firmemente, porque meus pais me ensinaram: droga destrói sua vida, não mexe com isso. Minha mãe cheirava minha boca quando eu chegava de noite. Minha mãe, quando eu chegava à noite para poder dormir, eu deitava e começava a dormir. De repente eu acordava, minha mãe estava cheirando a minha boca para ver se eu tinha bebido, se eu tinha consumido droga, ou sei lá o que que é. Eu tomava um susto: que é isso, mãe? Não, estou só observando aqui para ver o que você estava fazendo. Eu falei: não, mãe, tranquilo, pode ficar tranquilo. Você já está pensando que é droga? Eu decidi firmemente no meu coração nunca me contaminar com droga, não vou usar. Então decidir, irmão, não é só porque você é crente, não. Decidir é uma questão de caráter também. É uma questão de firmeza. De você dizer: não, isso aqui eu não vou fazer e ninguém vai me influenciar a fazer. Agora, trazendo para o contexto cristão, trazendo para a fé, mais do que nunca nós precisamos de pessoas que decidem firmemente. Gente que não titubeia nas suas decisões. Gente que diz: olha, eu vou servir a Deus e ninguém vai mudar esse propósito do meu coração. Vocês que vão batizar hoje, vocês sabiam que tem gente que batiza e depois de 2 meses, 3 meses some da igreja? Não decidiram firmemente, Guilherme. Guilherme pagou o preço do discipulado para discipulá-los, para poder ensinar a palavra para eles, para mostrar o que é o batismo. Lidere um neles, estuda, vem, batizam, depois de 2 meses desaparecem. Por quê? Porque foi só uma emoção. E nós estamos vivendo no tempo das emoções. Como diz o Roberto Carlos, né? São muitas emoções. O povo está assim. A emoção. Aceitei Jesus hoje. Olha, eu quero só Jesus. Aí eu choro, eu pulo, eu grito. Amanhã eu já estou praticando as coisas do mundo. Por quê? Porque eu não decidi firmemente. Daniel foi um jovem determinado, que sabia o que queria. Era uma pessoa decidida. Você, primeira pergunta de hoje à noite: você é uma pessoa decidida? Pergunta para quem está perto de você: você é uma pessoa decidida? Pergunta para quem está perto de você: você sabe de fato o que você quer? Você sabe? Já viu como é que as pessoas são hoje? Começam um propósito, um projeto, para no meio do caminho. Vai fazer um curso, vai até a metade, para o curso. Tudo pela... Pessoas sem determinação, sem propósito. E diante de Deus, irmão, escute: no reino de Deus a gente não consegue nada sem determinação. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu dizer para você, estou falando mais alto para você escutar. Tem coisa na sua vida que pôr a mão na sua cabeça e orar não vai adiantar, não. Não adianta vir parecendo que isso aqui é uma macumba gospel. Que a gente faz aqui, você sai para aí e vai receber vitória. Não, 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 não. Tem coisa na nossa vida que pôr a mão na cabeça e orar e abençoar não resolve. O que vai resolver é determinação, é perseverança, é decisão firme. Diga amém aí, irmão. Eu, muitas coisas na minha vida, eu posso sim ter errado, não ter decidido firme, mas em muitas, na maioria delas eu decidi. Eu decidi casar com aquela mulher ali, eu tinha 18 anos de idade. Aquela mulher maravilhosa, linda ali. Eu decidi casar com ela com 18 anos de idade. E eu decidi firmemente, os pais não queriam. A família não queria. Disseram, ele vai te fazer sofrer. Não vai dar certo, tá errado. E outro, você é um menino e ele é um garoto, um menino. Esse menino não vai dar conta nem de te sustentar. Gaguejei. Que eu fico emocionado quando falo isso. Esse garoto não vai conseguir nem te sustentar. Mas eu tinha decidido firmemente, olhei nos olhos do pai dela e disse: eu vou casar com a sua filha e eu vou sustentá-la, porque eu sou homem para cumprir o que eu firmo aqui. 25 anos de casados. Estamos até hoje casados, passamos por muitas turbulências que eu poderia ter desistido, ela poderia ter desistido de mim, mas eu decidi firmemente viver com ela até que a morte nos separe. Vida é decisão, gente. Tudo na vida é decisão. Casamento muitas vezes não acaba por conta da decisão. Porque já não tem mais clima, o negócio está feio, a gente não está conseguindo nem dialogar mais, nem conversar. Mas por conta da decisão, eu vou procurar ajuda. Eu vou procurar alguém para me auxiliar, para me ajudar. Porque eu decidi firmemente e não quero voltar atrás naquilo que eu decidi. Decisão. Daniel era um jovem que sabia decidir. O texto que lemos trata da invasão de Jerusalém pelo Império Babilônico, que entra em Jerusalém, sequestra todos os bens do palácio, do templo, aliás, todos os tesouros do templo, eles pegam e levam para Babilônia, e levam também cativos os nobres de Jerusalém. Escolhem os nobres, as famílias nobres de Jerusalém, e levam cativos para Babilônia. E nessa seleção que eles fizeram de nobres para levar para Babilônia, levaram quem? Levaram Daniel. Levaram os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Com aquela leva de judeus que foram para Babilônia cativos, vai Daniel. Vai Ananias, Misael e Azarias. Eles estão agora numa terra distante. Eles estão longe da sua casa, longe da sua família, longe do local da sua adoração ao Deus que eles conheciam. E preste atenção, Daniel era um jovem de aproximadamente aqui 17 a 19 anos. Longe de casa, longe dos pais, longe da família, longe da sua cultura, longe de tudo. Ele agora foi escolhido como um nobre e levado para Babilônia. Nabucodonosor, que era o rei na época, chama o seu servo Aspenaz e diz para ele: olha, você agora vai escolher jovens, olha o que a Bíblia diz, jovens de boa aparência, sem defeitos, instruídos em toda sabedoria. Olha só, presta atenção, eu falei que hoje de manhã, jovens de boa aparência, sem defeitos, instruídos em toda sabedoria. Aí as mulheres, as moças solteiras olham para isso aqui e dizem assim: uau, é tudo que eu sonhei um dia. O camarada jovem sem defeito, boa aparência, instruído em toda sabedoria e o mais importante de tudo, judeu, da linhagem de Abraão, servo do Deus Altíssimo, é tudo que as moças sonham. Encontrar no caminho, que Deus te ajude a encontrar esse príncipe encantado no nome de Jesus. E que seja um príncipe de verdade. Porque tem muita gente casando com um príncipe encantado, montado num cavalo branco. E depois que casam, o príncipe some e fica só o cavalo branco. E às vezes o cavalo moreno. É. O príncipe some. Cadê o príncipe que eu casei com ele? Ficou só o cavalo agora, dando coice para todo lado. Deus te livre dessa miséria, em nome de Jesus. Que você decida firme, saiba escolher para não sofrer, no nome de Jesus. Amém. Agora, Nabucodonosor manda, escute isso aqui. Nabucodonosor manda chamar esses jovens. E no meio desses jovens, quem vem? Daniel. Escolhido a dedo. Escolheu os nobres. E no meio dos nobres, ainda escolheram jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria. Daniel, sabe por quê, irmão? Olha para cá. Babilônia significa aquilo que quer nos tirar da presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Repita comigo, Babilônia. Diga forte, Babilônia. Significa tudo aquilo que quer me tirar da presença de Deus. Olha só. Babilônia agora, Daniel está em Babilônia. Nabucodonosor manda chamar Daniel. E sabe o que que Nabucodonosor faz? Faz uma proposta para Daniel. Porque na nossa vida, escuta, o diabo sabe o que nos propôs para roubar a nossa visão que Deus colocou no nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Olha só, escuta. O diabo sabe onde é o seu ponto fraco. O diabo sabe o que oferecer para você para te roubar da presença de Deus. O diabo sabe o que colocar na sua frente para roubar o seu foco daquilo que Deus colocou no teu coração. Quem está entendendo, diga amém. Nabucodonosor manda chamar Daniel, que era um jovem que sabia decidir, e oferece algumas coisas para ele, porque Babilônia é assim. Babilônia é o mundo, Babilônia é o pecado, Babilônia é a vida que tínhamos lá fora. E muitas vezes Babilônia se estabelece na nossa vida para nos fazer propostas. Propostas muitas vezes tentadoras. Os perigos de Babilônia são muitos. Um dos perigos de Babilônia, sabe qual é? É que o convite de Babilônia sempre é extremamente tentador. Repita comigo, os convites de Babilônia é sempre extremamente tentador. Olha o que diz ali o versículo 3, coloca no 3 para nós. Olha o que que ofereceram para Daniel. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. 4. Jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade, olha só, para assistirem no palácio do rei. Onde que eles iam assistir? Onde? Onde que Daniel estava sendo convidado para estar? Onde, gente? No palácio do rei. Olha a proposta. No palácio do rei. E que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Explicando para você. É mais ou menos como uma das maiores potências da época, que era a Babilônia. Vamos colocar hoje os Estados Unidos da América. Convidasse você para assistir diante do presidente da República dos Estados Unidos e ainda dissesse para você assim, ó, vem porque você vai assistir diante do presidente da República no Palácio Real e mais, e você ainda vai aprender a língua lá, ó. Nós vamos ensinar para você, volta lá, deixa lá, no palácio, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E nós vamos ensinar o inglês para você, para que você fique definitivamente aqui com a gente para trabalhar. Olha que proposta de trabalho. É o que o rei está oferecendo para Daniel. Olha o que mais que ele está oferecendo. Pula aí, versículo 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Olha o que que o rei está propondo para Daniel. Você vai comer, Daniel, daquilo que eu como. Você vai beber, Daniel, do vinho que eu bebo. Imagina qual era o vinho que o rei bebia. Olha a proposta para Daniel, para tirar Daniel do foco, para roubar a determinação do coração de Daniel, para mudar a decisão de Daniel. Escute o que eu vou dizer. Talvez eu estou sendo boca de Deus para alguém aqui hoje à noite. O diabo vai preparar muitas coisas para roubar o seu foco, para tirar você da visão daquilo que Deus estabeleceu para você. Você vai comer da comida do rei, Daniel. Você vai beber do vinho do rei. E que assim fossem mantidos por quanto tempo? Uma semana. Uma semana, gente. O que está escrito ali? 3 anos. Você vai ficar 3 anos sendo cuidado pelo rei, vai aprender a língua, a cultura daqui. E outra, esses 3 anos vai ser só para te preparar, lá, ó, para que no fim destes pudesse estar diante do rei por muito mais tempo. Olha a proposta para Daniel. Daniel, perceba, gente, Daniel foi levado para Babilônia como escravo. Era para viver em Babilônia como escravo. Agora o rei está propondo para ele, por quê? Porque Daniel era nobre, porque Daniel era alguém que sabia decidir. Escuta, se tem alguém que o diabo gosta de tirar do foco, é quem realmente sabe decidir o que quer. Se tem alguém que o diabo gosta de tirar do foco, são pessoas nobres, são pessoas que são preciosas no reino de Deus, é gente que sabe fazer as coisas de Deus, gente que é usada por Deus, gente que tem talento, gente que influencia. São esses que o diabo quer roubar o foco. E o rei está oferecendo para ele tudo isso. 3 anos se preparando para depois permanecer. Segundo perigo de Babilônia. Olha aí o versículo 7 agora. Olha só. Cutuca quem está perto de você, diga para ele, toma cuidado. Não, mas diga mais firme para ele. Toma cuidado. Porque Babilônia vai tentar confundir você. Vai tentar confundir a sua identidade. Diga para ele, tome cuidado. Porque você é nobre. Quem acredita aqui que é nobre, diga glória a Deus. Deus te chamou. Deus te escolheu porque você é nobre. Agora olha ali. Olha que coisa linda. Presta atenção, gente. E o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes. A saber, a Daniel pôs o de Beltesazar. E Ananias o de Sadraque, o Misael de Mesaque, o Azarias de Abidnego. Olha aí para vocês verem. Olha outra proposta, outro perigo de Babilônia. Olha para mim, por favor. Babilônia sempre vai querer trocar o seu nome. Babilônia sempre vai querer confundir a sua identidade. Quantas vezes o diabo sopra no nosso ouvido dizendo assim, oh, você está pensando que você é quem? Você é um pecador, rapaz. Você não serve para nada. Você, olha, pisa na bola demais. Olha aí para você ver como você anda. Tenta colocar a gente para baixo. Quantas pessoas dão ouvido para o diabo? Quantas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas sem saber quem elas são em Cristo? Quantas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas não têm identidade? Você já observou. Alguém talvez lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, você vai cumprimentar, vai conversar, ele fala, oh, você, eu sou crente, cara, sou da igreja tal. Ele, oh, que bênção, paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor Jesus, você é crente, glória a Deus pela sua vida. Oh, a identidade que ele está mostrando é a identidade de crente, de servo de Deus. Passa um pouquinho, você vê o cara falando palavrão, você vê o cara mentindo, você vê o cara agindo com desonestidade, você vê o cara traindo a mulher, mas ele está dizendo que é crente, a identidade dele é de servo de Deus. Mas Babilônia já entrou na vida dele e confundiu tudo, ele não sabe mais quem ele é, ele não sabe se ele é crente ou se ele não é, ele não sabe se ele é casado com uma mulher só ou se ele tem 2 ou 3 lá fora em Babilônia, porque Babilônia assim confunde a gente. Olha o que é que o rei propõe para Daniel e para os seus amigos, trocar os seus nomes. Agora veja, entenda. Você sabe o que significa o nome Daniel? Sabe o que significa o nome Daniel? O Senhor é o meu juiz. Repita comigo, Daniel significa o Senhor é o meu juiz. Aí veio o rei agora e propôs para ele, troca seu nome. Ao invés do seu nome ser o Senhor é o meu juiz, seu nome agora vai ser Beltesazar, que significa que o Deus Baal proteja o rei. Misericórdia. Olha a proposta do rei. Nabucodonosor para ele: seu nome agora não vai ser mais Daniel. Seu nome agora não vai ser o Senhor é o meu juiz. Seu nome agora vai ser que o Deus Baal proteja o rei. Querendo confundir Daniel, querendo roubar o foco, a visão que Daniel tinha. Você sabe, aí os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aí eu falei aqui hoje de manhã que pregador, ministro, quem fala, quem prega, não pode falar Sadraque, Mesaque, Abidinego, gente. Não pode. Sadraque, Mesaque, Abidinego é o nome que o rei deu para eles. É o nome pagão. O nome deles é Ananias, Misael e Azarias. Mas a proposta do rei foi: Daniel vai chamar Beltesazar. Agora os amigos, Ananias. Sabe o que significa Ananias? Em hebraico significa Jeová é misericordioso, ou Jeová é gracioso. Olha que coisa linda. Aí o rei propôs para ele: seu nome não vai ser mais Ananias, seu nome agora será Sadraque. O que significa Sadraque? O servo do Deus sim. Ou o mandamento de Acum. Olha que coisa maluca. Trocando, querendo confundir a cabeça de Daniel e dos seus amigos, para que eles se servissem a outros deuses. Quantas pessoas servindo a outros deuses? Olha o que o rei está propondo. Aí vem, tem mais. O nome agora de Misael. Seu nome Misael, que significa quem é como Deus. Olha que coisa linda. Quem é como Deus é o nome de Misael. E o rei agora propôs: não, não vai ser mais Misael. Seu nome agora vai ser Mesaque, que significa quem é como Acum. Quem é como Acum, ou quem é o que Acum é? Você vê, não é mais quem é como o Senhor, mas é quem é como Acum. Sabe o que é isso? É o genérico, é a cópia. Mas nós não servimos a um Deus genérico. Nós não servimos a um Deus cópia. Nós servimos ao Deus original, Criador dos céus e da terra, aquele que é o Alfa e é o Ômega. Antes dele ninguém existiu e depois ninguém vai existir. Ele é o único que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele vive para sempre. Será que ele merece um grito de glória a Deus e uma salva de palmas? Quem é como o Senhor? Cutuca quem está perto de você e diga para ele: ninguém vai roubar a tua visão do Deus que você serve. Cutuca quem está perto de você e diga para ele: o seu Deus é o Senhor dos Exércitos. Não há ninguém maior do que ele. Nome que está acima de todo nome. E ponto final. Buda não é Deus. Maomé não é Deus. Hare Krishna não é Deus. Maria não é Deus. José não é Deus. Deus é somente Jesus Cristo de Nazaré. Quem é como o Senhor? Você pode levantar a mão e dizer: quem é como o Senhor? Não, não, diga assim em tom de ameaça para o diabo. Diga: quem é como o Senhor? Diga mais forte: quem é como o nosso Deus? Não há outro como o nosso Deus. Mas o que que Babilônia quer fazer? Olha para cá. O que que Babilônia quer fazer? Quer dizer para você: não é bem assim não. Ô Daniel, a proposta do rei é até boa. Pensa um pouquinho, Daniel. Pensa aí na proposta. Você vai comer na mesa do rei. Vai tomar o vinho do rei. Vai aprender a língua da nação. Você vai ser um cara importante. É só trocar o seu nome. Só isso. Tem mais. E o Azarias? Em hebraico significa a quem Deus ajudou. Olha só. Azarias, a quem Deus ajudou. Aí o rei diz: não, agora não vai ser mais Azarias. Vai ser Abidnego, que significa servo de nego. Um dos deuses babilônios. Talvez o sol ou uma estrela movente. Olha só. Você vai trocar agora a mão do Deus que te ajudou para servir a um Deus babilônio, agora que seja talvez o sol ou talvez uma estrela movente. Troca o nome. Escuta, gente. Naquela época, trocar nome é coisa séria. É coisa muito séria, porque os nomes eram dados segundo o momento. Segundo o que profetizava para eles. Lembra de Abrão? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de muitos personagens bíblicos. Abrão para Abraão. Olha só. Jacó para Israel. Deus é que mudou. Saulo para Paulo. Olha as mudanças. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer mudar o nosso nome. Ele quer enganar a nossa mente. Ele quer perturbar a nossa mente para que não percebamos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você: você não vai permitir que ninguém mude o seu nome. O seu nome é precioso na presença de Deus. Você não vai se prostrar diante de outro Deus, porque só existe um Deus, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Quantos podem aplaudir e glorificar o nome dele? Escute isso. Babilônia quer nos seduzir, Babilônia quer nos confundir, quer confundir a nossa identidade, mas Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel decidiu. Você está decidido de verdade? Você decidiu de verdade? Eu decidi, com 22 para 23 anos de idade, eu decidi servir a Deus. E eu, depois que eu decidi servir a Deus, eu disse: nunca mais eu volto para o mundo. Eu vou servir a Deus até o último dia da minha vida. É decisão. Os amigos disseram para mim: quero ver quanto tempo vai durar, hein? Você é crente? Quero ver até quando. Um patrão onde eu trabalhava, meu patrão disse para mim: quem converteu? Quem foi para a igreja? O Adriano? Trabalha aqui com a gente. O quê? Quero ver até quando. Eu tô doido para ver a cara dele, que eu vou dizer: você lembra que você perguntou até quando? Olha quanto tempo já passou. E eu continuo firme na presença de Deus. E com um detalhe: não penso em nenhum momento em voltar atrás. Eu vou com esse Deus até o final, porque eu decidi firmemente não me contaminar com as iguarias do rei. Daniel decidiu. Três decisões de Daniel que nós devemos tomar. Escute isso. Principalmente essa turma que está aqui hoje, que vai passar pelas águas do batismo e vai ser gostoso, que vai batizar junto com os bichinhos. Liga forte a esse negócio para esses bichinhos parar de entrar. Porque senão tem gente que não vai entrar na água, vai ficar com medo do bichinho. E talvez seja eu. Aumenta aí. Eu já estou um pouco afim de entrar nessa água gelada. Três decisões que nós precisamos, como Daniel, tomar. Primeira decisão. Daniel decidiu: não vou me contaminar. Repita comigo: eu não vou. Diga forte: eu não vou me contaminar. Cutuca quem está perto de você e fala para ele: você não pode se contaminar. Como é que é esse negócio de contaminar? Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Não adianta vir com banquete. Não adianta vir com vinhozinho do rei. Eu não vou me contaminar. Por quê? Porque eu decidi no meu coração servir e agradar a Deus até o último dia da minha vida. Quem pode dizer glória a Deus? O que é se contaminar? Olha para cá. O que é se contaminar? É tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento com Deus. Não é só pecado não, gente. Não é só pecado não. É tudo que atrapalha o meu relacionamento com Deus. É me contaminar. Trabalhar excessivamente. Exageradamente. A ponto de não ter tempo para a família, não ter tempo para servir a Deus, é me contaminar. Eu disse aqui esses dias, falei no congresso dos homens, quando estava só os homens aqui, e vou falar agora também que estão as mulheres. Hoje a moda é aplicativo de carro para trabalhar. Quem trabalha de táxi, quem trabalha nos aplicativos, aqui tem várias pessoas na igreja que trabalham. Aquilo é uma tentação terrível. Aquilo é um Babilônia que a pessoa que entra, se não tiver uma vida espiritual boa, ela se perde. Por dois motivos. Primeiro, porque as tentações são muitas. São perigos atrás de perigos. Propostas atrás de propostas. E segundo, por conta da ganância para ganhar dinheiro. Ou às vezes não é nem a ganância apenas. É a necessidade. Eu preciso pagar as minhas contas. Então eu trabalho 20... Aqui na igreja tem um monte de gente. Tem muitos que trabalham aqui que quando entraram para esses aplicativos ou para esse segmento, a vida espiritual não mudou, continuam servindo a Deus, vindo no culto. Mas tem uns aqui que desapareceram, sumiram da igreja, acabou a vida espiritual da pessoa. Morreu espiritualmente. Aí eu te pergunto, o que adianta trabalhar para edificar minha casa se o Senhor não está abençoando? Não adianta, é como o salmista diz, que adianta o homem trabalhar, que adianta o homem trabalhar para edificar sua casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles, como é que é, em vão? Em vão vigia a sentinela. Não adianta, gente. Temos que trabalhar, sim. Temos que pagar contas, temos. Temos que correr atrás, temos. Mas Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Babilônia é para isso. Babilônia é para roubar a nossa visão. Babilônia é para tirar a gente do propósito de Deus. Tudo que atrapalha o meu relacionamento com Deus é Babilônia. Fala para quem está perto de você. Tudo que atrapalha o teu relacionamento com Deus é Babilônia. Toma cuidado com Babilônia. É Babilônia. Quer ver Babilônia? Sai, em nome de Jesus. Quer ver Babilônia? Falei aqui hoje de manhã e vou repetir que eu preciso falar para toda a igreja, que esse trem está engasgado na minha garganta e eu vou falar. Quem gostar vai comer muito, quem não gostar vai comer pouco, quem não gostar, isso aí mesmo, você entendeu? Por exemplo, festa com dois ambientes. Festa com dois ambientes, que legal. Não, pastor, eu sou crente, sou servo de Deus. Aí faz uma festa em casa, tem um ambiente dos crentes e tem os ambientes dos outros. Que negócio é esse? Que Babilônia é essa? Eu decidi firmemente servir ao Senhor e pronto, na minha casa a festa é para quem não vai beber, é para quem não vai ter música mundana, não vai ter bagunça. Quem me ama vai vir na minha festa, quem não me ama não precisa nem vir. Que negócio é esse? Dois ambientes de festa. É igual quando eu era do mundo, eu falei isso aqui hoje de manhã. Minha esposa trazia os crentes, mas eu era do mundo. Minha esposa trazia, o pai dela é pastor, ela trazia os crentes, aí fazia a festa dos crentes, tinha oração, pregação da palavra, e eu ficava lá, braço cruzado e aleluia, glória a Deus, tá bom. Quando os crentes iam embora, eu falava, agora abre a geladeira e solta a bagunça. Os crentes iam embora, aí vinha a bagunça, e soltava a música, e colocava os meus filhos ainda, o Juninho era pequenininho, pro Juninho pra dançar, aquele negócio de mamona assassina, aquele trem depois que ia todo mundo embora. Mas espera aí, gente, escuta. Eu não era crente. Eu era ímpio. Eu era de Babilônia. Agora, para crente é inaceitável. Que negócio é esse? Quem me ama vai vir na minha casa do jeito que ele sabe que é. Se não quiser vir, não precisa vir. Eu não vou fazer da minha casa uma Babilônia para agradar outras pessoas, porque mais me importa agradar a Deus do que agradar os homens. Quem pode levantar a mão da glória a Deus aí e aplaudir o Senhor? Aleluia! Irmão, Daniel decidiu, pronto. Aqui vocês que vão batizar hoje, decidiu, pronto, acabou. Não tem conversa. Ah, mas não tem problema não, todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Você agora é nobre. Você agora é nobre, você foi escolhido como nobre. Você é diferente. Você é servo de Deus. Ah, mas as outras igrejas fazem, não importa. As outras igrejas fazem, mas eu não sou uma igreja conjunta, eu sou uma igreja única, pessoal, porque nós somos a igreja. E eu decidi, não vou fazer, e pronto, acabou. Gente, tá uma bagunça os dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos tomar cuidado. Decidiu Daniel. Segunda coisa que Daniel decidiu. Quem eram os amigos de Daniel? Nós acabamos de ler no texto. Não fala Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem eram os amigos de Daniel? Ananias, Misael e Azarias. Amém, gente? Amém, meus irmãos? Ananias, Misael e Azarias eram os amigos de Daniel. E eles eram nobres como Daniel. Eles eram nobres e eles haviam decidido da mesma forma que Daniel tinha decidido. Então escuta, segunda decisão de Daniel. Daniel decidiu bem com quem ele ia se relacionar. Deixa eu perguntar para você, posso sem ofender?
Com quem você tem se relacionado?
Quem são seus amigos? Sabe por quê? Porque quem escolhe quem vai ser meu amigo sou eu. Ninguém vai escolher por mim. Eu escolho quem vai ser meu amigo e ponto, acabou. Eu escolho quem vai caminhar comigo. Aí tem gente que fala assim: nossa, o pastor tem panelinha. Problema é teu, pode pensar o que você quiser. Eu escolho com quem eu vou andar e pronto, acabou. Eu escolho quem está do meu lado e pronto, acabou. Você que escolhe quem está do teu lado, não são as pessoas que vão escolher. E você precisa escolher como Daniel escolheu. Gente que vai te ajudar. Gente que vai fazer você melhorar e não piorar. Quem está entendendo, diga amém. Quem são seus amigos? Por gentileza, não responda. Quem frequenta a tua casa? Com quem você compartilha os seus segredos? Com quem você... Quem? Daniel decidiu andar com gente que ia trazer crescimento para ele, irmãos. Sabe por quê? Segundo uma pesquisa, que eu não sei nem de onde é, dizem que nós somos a média de pelo menos 5 pessoas que estão ao nosso redor. É isso mesmo, não é 5? Acho que é 5 ou 7, sei lá. Nós somos a média de 5, pelo menos 5 pessoas que estão ao nosso redor. Você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Já imaginou? E eu não estou falando de marido, de esposa, de filho, de família. Estou falando de relacionamento, amizades. Ananias, Misael e Azarias não eram parentes de Daniel, eram amigos. Quem são seus amigos? Porque as suas amizades podem te influenciar, como você também pode influenciar as suas amizades. Quem está entendendo, diga amém. Daniel escolheu bem. Daniel resolveu andar com Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os amigos de Daniel. Nós precisamos saber escolher. Porque em Babilônia, meu irmão, o que mais tem é gente para nos levar para o buraco. Vocês que estão batizando hoje, quem são suas amizades? A partir de hoje, vocês têm que rever isso. Não é nem de hoje, né? É a partir do dia que você entregou a vida para Jesus. Você tem que rever isso agora. Você tem que pensar. Daniel escolheu bem. Primeiro, não se contaminar. Segundo, com quem andar. Tem gente andando com cada figura, meu irmão, que não traz crescimento nenhum. Pelo contrário, piora a pessoa. Nós somos seres influenciáveis. E também podemos influenciar pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Escuta o que eu vou dizer. Nós podemos estar em Babilônia, mas Babilônia não pode estar em nós. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: eu posso estar em Babilônia, mas Babilônia não pode estar em mim. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Você pode estar em Babilônia, mas Babilônia não pode estar em você, meu irmão. Você está entendendo? Amém? Não tem como. Como é que eu vou sair de Babilônia? Como é que você vai sair? Amanhã você tem que trabalhar, tem ou não tem? Você tem que estudar, tem ou não tem? Você tem que se relacionar, tem ou não tem? Nós estamos em Babilônia, mas Babilônia não pode estar em nós. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Pelo contrário, Daniel influenciou Babilônia. Não foi Babilônia que influenciou Daniel. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Última coisa, Daniel decidiu o quê? O que eu acabei de falar. Fazer a diferença em Babilônia. Deixa eu perguntar para você, quem está caminhando para o final. Deixa eu te perguntar. Você faz a diferença por onde você passa? Eu estou perguntando como servo de Deus. O que dizem as pessoas quando você aproxima? Quando você chega? Será que dizem? Ah lá, lá vem o homem de Deus. Oh, olha aí quem vem. Ah lá, vem a mulher de Deus. É isso que estão dizendo? Ou será que estão dizendo outras coisas? Olha lá, lá vem um mentiroso. Ah, lá vem a mentirosa. Lá vem a fofoqueira. Será que é isso que dizem? Lá vem a língua grande. Quando ela morrer, 2 caixões, um para ela e outro para a língua. É isso que dizem? O que é que dizem a nosso respeito? Ou nós vamos cantar aquela canção que, graças a Deus, paramos de cantar. Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Importa sim. Importa sim. Seu testemunho diante dos homens tem que ser um testemunho de vida e não de morte. O meu testemunho diante dos homens precisa ser um testemunho de vida e não de morte. Daniel decidiu fazer a diferença em Babilônia e não deixar Babilônia mudar o seu coração. Ele não se contaminou. Tem muita gente comendo das comidas que Nabucodonosor está oferecendo. Tem muita gente se embriagando com o vinho da mesa do Nabucodonosor. Tem muita gente se embriagando, comendo e bebendo daquilo que não era para comer. Daniel disse: não vou me contaminar. Aspenaz chegou para ele e disse: mas como é que eu vou fazer, Daniel? Se você não comer, você vai ficar fraco. E os outros jovens que vieram junto com você vão se fortalecer. Aí o rei vai olhar, vai ver que você está fraquinho, assim, raquítico, Daniel, e vai querer me matar. Daniel disse: não, fica tranquilo, Aspenaz. Pode ir lá, me dá 10 dias para eu comer só legumes e deixa os jovens comer da comida do rei. 10 dias você vai olhar para mim e vai ver. Se eu tiver fraco ou se eu tiver forte, tiver normal, a gente continua. Se não, você faz o que tiver que fazer. Sabe o que aconteceu? 10 dias, Aspenaz veio para ver como estava Daniel. Sabe como que Daniel estava? Olha para cá. Sabe como que Daniel estava? Mais forte do que os outros jovens que estavam junto com ele comendo na mesa de Nabucodonosor. Sabe o que é que eu aprendo aqui? A comida do mundo, a comida de Babilônia, as coisas de Babilônia não fazem falta em nada para nós que estamos na presença de Deus. A presença de Deus é suficiente para nos sustentar em todas as coisas. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Eu não preciso da comida lá de fora. Ei, moça, você não precisa dos costumes lá de fora. Você não precisa da vida lá de Babilônia, porque é Deus que te sustenta. Ei, moço, você não precisa da vida promíscua que vivem lá fora. Deus te sustenta. Daniel estava mais forte do que os outros jovens, porque Deus estava sustentando Daniel. Que coisa maravilhosa. E um propósito que era para durar 10 dias, sabe quanto tempo durou? Sabe quanto tempo durou? 3 anos. Daniel esteve na presença do rei e não se contaminou com a comida do rei, porque Daniel havia decidido no seu coração não se contaminar com as coisas do rei da Babilônia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então olhe para mim, por favor, para a gente fechar essa palavra. O que que Daniel ganhou com isso? O que é que eu ganho em ser fiel a Deus? Qual a minha recompensa em ser fiel a Deus? Capítulo 1, versículo 9, por favor, coloca. Olha o que que Daniel ganhou. Escuta isso aí. E talvez você está dizendo aqui hoje à noite: pastor, será que vale a pena ser fiel a Deus? Estou sendo fiel a Deus há tanto tempo e as coisas não estão caminhando para mim. Ô, meu filho, alguma coisa está errada na sua vida. Porque quem decide ser fiel a Deus, pode ter certeza, Deus estende a mão e abençoa de forma poderosa. 4 coisas, rápido. Versículo, capítulo 1, versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha aí que maravilha. Versículo 17 agora, do mesmo capítulo aí. 17, olha o que diz o 17. Quando a estes 4 jovens Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, Daniel decidiu no versículo 8 e no versículo 9. Ele decidiu no versículo 8 e no versículo 9. Deus agiu em seu favor. Levanta a tua mão que eu quero declarar isso sobre a tua vida. Se você decidir hoje, se você hoje decidir não se contaminar com as iguarias de Babilônia, Deus vai agir em teu favor.
E eu quero declarar que Deus já está começando a agir em teu favor. Eu quero declarar que essa noite, ainda esta semana, alguém vai ser surpreendido com um milagre, com uma resposta de Deus para a tua vida, por conta da tua decisão diante dele. Quem pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Versículo 19 e 20, segunda coisa, olha só, Deus ajudou, primeira coisa, Deus ajudou Daniel. Segunda coisa, versículo 19 e 20, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E receba o que eu vou ministrar sobre a tua vida aí. Se você decidir firmemente com o Senhor, Deus vai te fazer destacar aonde você estiver. Onde você estiver, o teu nome será lembrado, porque Deus vai te ungir com uma unção de sabedoria, de entendimento, e muita gente vai reconhecer o seu valor. Quem pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Correndo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 48. Olha o que é que Deus ainda fez com Daniel. Capítulo 2, versículo 48. Vamos lá, para a gente estar encerrando. Então o rei engrandeceu. Ai, gente, escuta isso aí. Vamos ficar de pé, para você prestar atenção melhor. Fica de pé. Não sai do lugar, não. Só fica de pé, tá? Olha só. Então o rei, presta atenção, engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs, olha aí, gente, pergunta comigo assim, o que é que eu vou ganhar, por ser fiel a Deus? Recebe aí, ó. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Faz assim com a tua mão para receber. Se você decidir ser fiel a Deus, Deus vai te levar a lugares altos. Tá preparado aí, meu irmão? Tá preparado? Se decidir ser fiel a Deus, Deus vai te levar a lugares altos. Você vai pisar onde muita gente não pisou ainda. Você vai entrar onde muita gente não entrou. Por conta da tua decisão em ser fiel a Deus, Deus vai te levar a lugares altos. Quem pode aplaudir mais forte e glorificá-lo? Capítulo 6, versículo 28. Para fechar, capítulo 6, versículo 28. Capítulo 6, versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Este, repita comigo, este Daniel, mais forte, este Daniel, prosperou. Este Daniel prosperou. O que que eu vou ganhar, pastor, se eu for fiel a Deus? Você vai prosperar em tudo aquilo que Deus colocar na tua mão. Quem recebe, diga glória a Deus e aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia! Agora escuta. Como? Presta atenção, para a gente fechar e orar. Como que um garoto de aproximadamente 17 a 19 anos, olha para cá, como que um garoto de 17, de aproximadamente 17 a 19 anos, conseguiu decidir tão firmemente assim? Como? Como que pode um garoto ser tão firme na sua decisão? Capítulo 2, versículo 23. Põe lá para a gente tremer um pouquinho aqui hoje à noite. Fala para quem está perto de você aí. Presta atenção agora, que é o mais importante. Olha lá. Versículo 23 do capítulo 2. Olha a oração de Daniel. Como que Daniel está orando? O Deus de meus pais. Ou melhor, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Como que Daniel começa a oração? Ó Deus de quem? Deus de quem? Dos meus pais. Quem tem filho aqui hoje à noite? Olha o que Daniel fala. Ó Deus dos meus pais. Juninho, essa semana, falei hoje de manhã, mandou uma mensagem para mim, meu filho, veio hoje de manhã, mandou uma mensagem, porque eu coloquei um fly de um lugar que eu estarei pregando com a minha esposa, milagre que Deus fez. O Juninho fez um comentário embaixo assim: esse é o Deus dos meus pais, o Deus que faz milagres. Daniel só foi quem foi porque os seus pais o criou segundo os princípios da palavra de Deus. Como é que nós temos criado os nossos filhos? Será que o meu filho, o seu filho também pode dizer a mesma coisa? Eu sirvo ao Deus dos meus pais. Põe a mão no teu coração. Pai, nós te pedimos misericórdia. Te pedimos misericórdia porque a responsabilidade que nos é imposta é muito grande. Ó Deus, que em primeiro lugar sejamos como Daniel, pessoas que decidem firmemente no seu coração não se contaminar. E em segundo lugar, que os nossos filhos, quando lembrarem de palavras como honestidade, seriedade, santidade, eles possam lembrar de nós. Que sejamos, ó Deus, de fato, pais que influenciam os seus filhos, pais que geram no coração dos filhos desejo de servir o mesmo Deus que eles serviram. Ajuda-nos, ó Pai, porque são as nossas decisões firmes que alcançam até a vida dos nossos filhos. Nós te pedimos hoje à noite, tenha misericórdia de nós, que sejamos como Daniel, homens e mulheres que decidem firmemente no seu coração não se contaminar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, você pode aplaudir bem forte o Senhor. Aleluia! Olha o que o Senhor falou comigo, olha para mim. Talvez você está dizendo assim hoje: pastor, eu lembrando do meu pai, escuta isso aqui, ó. Eu lembrando do meu pai, eu não posso dizer o mesmo que Daniel. Eu não posso dizer que eu sirvo ao Deus dos meus pais. Então escuta, ao invés de você reclamar disso, mude a história através de você. Você não pode dizer isso a respeito dos seus pais, mas seus filhos poderão dizer isso a respeito de você. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Que esta noite, escuta, você possa decidir firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Cuidado, escuta, nesse tempo que nós estamos vivendo, cuidado com as ofertas de Babilônia. Você pode dizer para quem está perto de você: cuidado com as ofertas de Babilônia. Diga para ele: Babilônia quer trocar o teu nome. Babilônia quer confundir a sua identidade. Mas não vai conseguir, porque você é servo do Deus Altíssimo. Você pode dar um abraço a quem está perto de você. Dê um abraço ao invés de aplaudir. Dê um abraço a quem está perto de você. Aleluia! Agora sim, você pode aplaudir o nome do Senhor bem forte.